Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cultos. Aperte o play e sinta-se em casa.
Mensagem desta série, não temas, que são respostas de Deus para nós em meio aos pavores dessa vida. Uma série que o Senhor colocou no nosso coração e que é muito pertinente para esses dias onde nós olhamos tantas dificuldades e às vezes ficamos pensando, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Então, hoje o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Glória a Deus, gente, amém? Mateus 25, a partir do versículo de número 14. A gente meditar junto aí. A parábola dos três servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor era severo, um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Mas eu tive o quê? Eu tive medo de perder seu dinheiro. Por isso escondi na terra. Aqui está ele. Toma de volta. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo, deem ao que tem 10 talentos, pois aos que têm mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavras do Senhor, graças a Deus, vamos meditar um pouco. Senta no seu lugar em nome de Jesus. Irmãos, como eu já disse, estamos terminando uma série sobre não temer. Desde o início estamos dizendo que a Bíblia tem resposta para os nossos temores. A Bíblia tem resposta para o meu e o seu medo. Toda vez que o medo tenta nos parar, a Bíblia nos traz um não temas e nos mostra o caminho a seguir. Então, Então nós começamos a aprender lá do Velho Testamento como os homens do passado também tiveram medo e como eles resolveram o problema dos seus temores. E a Bíblia é um conjunto de testemunhos de pessoas que viveram experiências marcantes com Deus, para que hoje eu e você, filhos de Deus também, não andemos na escuridão. A Bíblia é a nossa resposta. Hoje nós olhamos para esse texto e a parábola em questão aqui que nós acabamos de ler. Essa parábola ela faz parte de uma perícope, de uma parte da Bíblia, né, que Jesus trata escatologia, ou mesma coisa que a gente está tratando na escola dominical. Uma perícope escatológica, onde Jesus vai falar, desde o capítulo de número 24, ele vai falar sobre os fins dos tempos. Jesus começa a mostrar para os seus discípulos, a ensiná-los o que aconteceria no fim, como o fim se daria, como as coisas, os acontecimentos finais viriam e quais seriam os sinais. E dentro dessa conjuntura, Jesus vai usar duas parábolas falando do reino, falando como era o reino de Deus. E ele narra uma história, essa história que nós acabamos de ler, onde três servos eles recebem responsabilidades do próprio Senhor. E responsabilidades eu quero traduzir por oportunidades, porque toda responsabilidade que Deus nos dá também é uma oportunidade, amém? Tem gente que reclama da responsabilidade que às vezes tem, mas toda responsabilidade acaba sendo também uma oportunidade, e a gente às vezes não enxerga isso. Além da responsabilidade, o Senhor deu aos seus servos oportunidades que eles fizessem algo com aquele talento que estava na mão deles. E partiu para uma viagem. Quando nós lemos esse texto, ao retornar, este Senhor que aqui, que representa o próprio Cristo, né, que vai e um dia voltará, amém? Ele teve uma prestação de conta com os seus servos, que representa a igreja dele. Ele vai agora saber o que essas pessoas que receberam talentos fizeram com aquilo que ele deixou com ele, com eles. Essa história não é nova para nós. Naquela prestação de contas, cada servo teve que apresentar: Senhor, eu recebi tanto e estou entregando tanto. E o que nós gostaríamos de enfatizar aqui nesta noite é que o discurso do servo, tem três discursos aqui. O primeiro discurso de um servo que conseguiu um resultado. Ele recebe do Senhor 5, ele vai lá, faz o que tem que ser feito, e no final o Senhor volta e ele tem 10 para apresentar. O que recebeu 2 também, ele também tem um resultado bacana, mas o que eu quero enfatizar com você é o discurso daquele que não teve nada para apresentar. Aquele que recebeu um talento e depois daquela longa viagem está aquele cidadão com aquele mesmo talento apresentando para o seu Senhor. A justificativa dada por ele é bem interessante, você acabou de ler comigo, parafraseando, ele diz: eu tive medo de arriscar. Sim ou não? Eu tive medo. Enquanto todos estavam fazendo os seus investimentos, fazendo o dinheiro multiplicar, eu pensei em quem o Senhor era, eu imaginei como o Senhor é grande, como o Senhor planta, colhe onde não plantou e ceifa onde não semeou. E então eu tive medo no meu coração e fui lá e enterrei, esperando para o Senhor voltar para que ninguém roubasse. Aquele servo, com aquele discurso do medo, ele é severamente repreendido pelo seu Senhor e penalizado. Além de ser repreendido por não fazer, você viu os últimos versículos aqui, a Bíblia fala que o seu Senhor mandou levá-lo para um lugar de ranger de dentes. Isso fala sobre um fim trágico para aqueles que não têm responsabilidades com aquilo que Deus entrega na mão deles. Em nome de um certo, esse texto é bem bacana, porque em nome de um certo conservadorismo, né? Porque aquele homem, Guilherme, ele talvez ele pensava que estava sendo conservador. E tem muita gente que é assim, né? Vou guardar isso aqui do jeitinho que eu recebi, porque quando meu Senhor voltar, eu vou apresentar isso a Ele. Mas o Senhor não estava preocupado com o conservadorismo daquele talento. E a tendência, às vezes, nossa é essa, de receber algo e guardar e manter aquilo da mesma maneira, enterrar o que deveria ser multiplicado. Eu estou falando para pessoas aqui que têm um discernimento do Espírito. Há coisas na nossa vida que deveriam estar fluindo, multiplicando, mas está enterrado na sua vida. Há coisas que deveriam estar, ó, 30, 100 por 1, mas não estão fazendo efeito algum. E você recebeu de Deus. Isso é terrível. Isto é horroroso diante dos olhos do Senhor. Se interpretarmos de uma forma mais ampla este texto, os talentos se referem a todos os dons que Deus nos deu. Ninguém aqui neste lugar, filho de Deus, pode dizer: eu não recebi nada de Deus. Se você olhar para alguém que está do seu lado, você vai ver alguém cheio de talentos, cheio de capacidade. Olha para quem está do seu lado agora, e não é para falar, é só para você analisar. Essa pessoa que está do seu lado, olha para ela, não olha para mim. Ela porta talentos com ela que Deus a deu. Amém, querido? Você pode dizer isso para ela? Você sabia que você é um portador de talentos que Deus te deu? Você sabia disso? Por menor que você seja aqui, podemos estar falando aqui com juniores, temos juniores aqui, vocês são portadores de talentos que Deus deu a vocês. Amém? E muitas pessoas às vezes confundem esse negócio de dom. Não, pastor, mas eu não falo em língua, eu não interpreto língua, eu não recebo nenhuma visão, profecia. Mas essa definição de dom, ela abarca muitas outras coisas. Existem os dons naturais. Tem gente que nasce, Deus dá ela um dom natural. Deus, às vezes, nos dá dons espirituais, e dons espirituais estão no meio da igreja. E existem também os dons materiais. Tudo isso é dom, e isso inclui, muitas vezes, as nossas habilidades, os recursos naturais que Deus nos dá, até a saúde, Candão, que você tem, é um talento que Deus te entregou. O que você está fazendo com a sua saúde? Indo para o botequim beber? Fumando escondido. Isso também pesa, irmãos, como a gente está vivendo a nossa vida, porque a saúde é um talento que Deus nos entregou. Isso bate na cara da gente. Isso também inclui as nossas posses, porque tem gente que levanta o queixo e fala: eu sou muito inteligente. A gente já falou sobre isso, meu querido. Quem te entregou foi Deus. Um dia o Deus da posse, o dono do terreno, vai voltar e vai te perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Quem que você abençoou? Como você fez com que o reino, o meu reino, fosse abençoado com aquilo que eu entreguei nas suas mãos? Esse recurso que eu estou te entregando todo mês, o que você está fazendo com ele? E quantos de nós, irmãos, nos identificamos com esse servo mau? Porque assim que ele é qualificado pelo Senhor, você é um servo mau. Mau. Quantas coisas que nós recebemos de Deus e não estamos fluindo da maneira que Ele espera. Que você sai daqui nessa noite pensando: há áreas da nossa vida que não estão fluindo como o Senhor espera que fluísse. Tem gente que recebeu algo de Deus no início da caminhada cristã, vai entregar lá no final do mesmo jeito. Nem nada. Você olha para a pessoa, não tem um fruto sequer. Quantas pessoas, quantas coisas, melhor dizendo, que recebemos de Deus, não estão fluindo, o medo nos bloqueia. O medo tem bloqueado bloqueou naquele dia, naquela parábola, a ação daquele homem. E ele perdeu grandes oportunidades. Era um talento que estava na mão dele, mas era uma oportunidade imensa daquilo prosperar, daquilo se multiplicar. Mas ele olhava para aquilo e ficava com medo. Há algo na sua mão hoje que você está com medo de talvez arriscar, de ir para frente? Tem gente que olha para o próprio ministério e tem medo. Ele sabe que Deus chamou ele para curar, para expulsar demônio, para colocar as mãos sobre os enfermos, mas ele olha para o ministério com medo. Ah, não sei se eu vou dar conta disso, é melhor guardar aqui. Tem gente que olha para o ministério, Deus deu o dom de cantar, mas ah, não sei se eu consigo ficar ali na frente e ministrar. Esconde o dom. Você sabe que você tem capacidade de pregar o evangelho, de falar para pessoas, mas você se esconde. O medo bloqueou a ação daquele homem e ele perdeu oportunidades. E hoje eu quero fazer rapidamente com você, irmãos, um paralelo com a nossa vida. Quantas coisas que Deus nos confiou que estão paradas pelo medo. Quantas coisas que Deus deu a mim e a você, e a gente ainda não avançou, porque a gente está com medo. E se não der certo? E se não acontecer? E se der errado? Isso não é isso mesmo que eu estou pensando. E eu falo, irmãos, muito além da vida espiritual. Tem pessoas aqui que receberam projetos lindos de Deus no empreendimento, mas estão paralisados. Deus entregou você um projeto perfeito. Irmãos, eu já contei isso aqui. Tem uma história bem bacana, que eu confio muito nessas coisas que Deus faz. Existe um crente que ele pediu a Deus uma direção para investir. Senhor, eu quero investir. Ele era químico. E ele falou, Senhor, me dá uma fórmula. Para que eu formei em química? Para que o Senhor me deu inteligência em química? Sendo que eu não estou fazendo nada dentro dessa profissão minha. A não ser, às vezes, ensinar outros a química. Eu quero uma fórmula, Guilherme. Ele falava isso com Deus e ele orou ao Senhor. Eu quero uma fórmula. Irmãos, certo dia ele foi deitar. E ele recebeu de Deus um sonho. Ele recebeu toda uma formulação química. Ele acorda assustado e vai e anota aquilo tudo. Anota que ele estava bem latente ali na memória dele. Ele vai deitar de novo de manhã. Pela manhã, irmãos, ele vai estudar mais sobre aquela forma. Ele acabara de receber de Deus uma fórmula perfeita de um recipiente plástico que ficou patenteado. Aquele homem ganhou milhões de dólares. Amém? Tem coisa que Deus já te deu. E se ele olhasse para aquela fórmula e falasse, ah, que, sei lá, será que vai dar certo isso? Será que eu devo arriscar? Ô, irmão, vamos aprender com a palavra. Há um Deus que está do nosso lado. Há um Senhor que nos tira desse lugar de medo e nos dá a mão e fala, pode andar sobre as águas, porque eu estou com você. É isso que eu quero que hoje você saia daqui entendendo, que você precisa perder o medo, porque se você não perder o medo, você vai perder a oportunidade que você tem. E a gente está reclamando que a vida está passando e nada muda. Muitas vezes não muda porque a gente está fazendo como este servo, enterrando aquilo que precisava estar fluindo na nossa vida. Olha para a sua realidade. Que você está paralisando com medo de ir para frente. Qual é a área da sua vida que está nessa inércia? Guarda isso que eu vou falar com você, toda ação que pode trazer bom resultado para mim e para você, ela carrega consigo os riscos. Amém? Se você quer viver, quem quer viver o novo de Deus, quem quer viver o sobrenatural, aí tem todo mundo levanta a mão, né? Quem quer viver a bênção do Senhor? Ah, glória, eu quero. Mas entenda, quando a gente quer bons resultados, todo bom resultado carrega consigo também os riscos. E quem deseja viver sem riscos, não vai viver nada de novo. Porque tudo que é novo tem o seu risco. Então olha para o teu irmão e fala, então arrisca, irmão. Arrisca. Você só não arrisca com a coisa errada, com o pecado, mas arrisca. Confia no Deus que está com você. Confia, irmão. A gente tem que ser como Abraão. Ele não tinha um mapa. Ele não tinha um GPS. Mas ele tinha um Deus que deu uma direção para ele. E sem medo ele foi. Nós precisamos ter esta fé. E às vezes é difícil dar glória a Deus, né, irmão? Porque você sabe aonde você está empacado. Você sabe aonde está enterrado esse tesouro seu que você mantém ali, escondidinho. Mas eu quero te dizer uma coisa, vai passar a vida inteira. E se você continuar dessa maneira, a sua vida não vai ter nada de novo. E você vai continuar reclamando a vida inteira. Que parece que a vida para os outros é mais fácil. Mas quando a gente observa a vida dos grandes homens da história, seja ela no ministério, nos empreendimentos, todo o processo de crescimento se deu em meio aos riscos. Não tem ninguém que você olha hoje e fala assim, poxa vida, aquele cara está longe. Todo mundo teve coragem de arriscar. Todo mundo teve coragem de arriscar. Às vezes a gente tem que arriscar, irmão. Estou falando que amanhã você vai sair do seu emprego para começar algo novo, não. Mas começa a se ver diferente. Começa a se ver livre de certas amarras que estão impedindo você de ir mais além daquilo que Deus preparou para a sua vida. Nós precisamos perder o medo. Duas coisas rápidas. Perder o medo das coisas não darem certo. Amém? Diga para o teu irmão, perca o medo das coisas não darem certo. Amém, querido? Crente, não estou falando que é confissão positiva, não. Mas crente tem uma fé, irmão, que tudo vai dar certo no final, em nome de Jesus. Se você tem o selo de crente raiz, oficial, o crente verdadeiro, ele carrega consigo essa fé. Vai dar certo, em nome de Jesus. Todo mundo do seu lado está querendo te desanimar e você está carregando aquela fé. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você levanta mais um dia dizendo, vai dar certo, porque Deus está comigo. Os servos que receberam 5 e 2 talentos, eles não se amedrontaram quando olharam para a grande riqueza que estava nas mãos deles. Talvez eles poderiam ficar com medo, porque tinha um maior número de talentos na mão. Vai que eu perco isso tudo. O engraçado é que o que tinha menos teve mais medo. Que talvez ele seria o menos culpado que se perdesse pouco, né? Os outros não, tinham 5. Se perdesse 5, perderia muito. Mas foram os mais corajosos. Os mais corajosos. Sabe, irmão, eu aprendo muita coisa com isso, que às vezes está na nossa mão, não é nem tão grande assim para você ter medo, mas você está parado, está paralisado. Talvez fossem os que mais poderiam ser tomados pelo medo, mas ao contrário, eles foram lá e fizeram acontecer, porque saíram da zona de conforto para multiplicar. Qual é a nossa zona de conforto hoje? Sua carteira assinada? Qual que é a sua zona de conforto hoje? Porque tem alguém que ora por você, que está na frente do ministério que você faz parte, você não precisa fazer nada? Qual que é a sua zona de conforto hoje? Engraçado. Que às vezes, né? Mesmo a palavra dizendo sobre algo, uma outra faceta, Deus nos dá um direcionamento para entender outras áreas da nossa vida. Talvez a sua aposentadoria é a sua zona de conforto. Você se aposentou, acha assim, agora está bom aqui. Às vezes o aluguel que você recebe todo mês, eles poderiam ter olhado aquele valor e pensado, nossa, é dinheiro demais, é melhor manter isso aqui seguro, mas não. Nós precisamos, como aqueles dois servos, manter uma postura agressiva ante ao nosso conservadorismo, às vezes nocivo. Vai para cima, irmão. Vai para cima. Se o Senhor te entregou algo, confie que esse algo pode multiplicar na sua mão. Você não é simplesmente um diácono, você não é simplesmente um crente. Um crente é um evangelizador do mundo inteiro. E você precisa ver a missão que está na sua mão muito grande. Para de se achar o mísero, o que não pode fazer nada. Eu nem tenho cargo na igreja. Ah, o patrão nem olha para a minha cara. A gente vai achando que aquilo que está na nossa mão é pequeno. Olha para a sua função de uma maneira diferente. E segundo, nós precisamos perder o medo de Deus. Digo para o teu irmão, para de ter medo de Deus. Medo de Deus não faz bem não, gente. O desejo de Deus é que eu e você tenha medo dele. Pessoas que têm medo de Deus são pessoas que vivem no pecado. Adão nunca teve medo de Deus, conversava com ele no jardim. O dia que ele pecou, ele se escondeu de Deus porque teve medo. Para aqueles que são filhos de Deus, nós deveríamos querer ter relacionamento com ele, não ter medo, esperar a volta dele. Aquele homem, ele apresenta uma faceta, ele demonstra, né? Ah, ele diz, eu sei que o Senhor é um homem severo, eu sei que o Senhor tem um poder para fazer coisas grandes, enormes. Eu olhei para o tamanho do Senhor e me travei, vai que eu faço algo errado e ele me pune. Mas o Senhor aqui do texto, ele não vai punir aquele homem, o servo mau, por ele ter feito um investimento errado, não. Mas por ele ter medo e enterrado aquilo que precisava ser multiplicado. Não é porque ele errou, é porque ele não teve coragem de ir, arriscar, de fazer. Ele foi punido pela omissão. Embora o Senhor da parábola pune severamente o servo mau, nós precisamos entender que o que Ele deseja sobre nós é derramar a sua bondade. Se nós olharmos o texto, são três servos. Os dois primeiros, por terem feito a coisa certa, buscado fazer o seu melhor, o que eles recebem? Venha para o meu gozo, venha celebrar comigo. É o que o Senhor quer para a sua vida. Enquanto muitos de nós estamos com medo de Deus. Não tenha medo de errar não, irmão. Deus não vai te punir porque você errou. Porque você talvez fracassou. Pior para Deus é quando Ele vê algo nas nossas mãos que poderia estar fluindo. E você não está fazendo nada. Essa pessoa é bem pior para Deus. Diante dos olhos dEle. Entenda isso. Porque tem gente que cai, levanta, está errando. Às vezes acontece com a gente, fracassa ministerialmente. A gente levanta, a gente faz algo e a gente às vezes não flui naquilo. Mas a gente sempre está buscando em dar o nosso melhor. É essa atitude que o Senhor espera de nós. Ele quer, o desejo de Deus, como nessa parábola, é derramar sobre nós a sua bondade. Tem bondade de Deus disponível para você. Amém, querido? Quando nós buscamos multiplicar aquilo que Deus nos dá, mais o Senhor nos entrega. É isso que a Bíblia diz, ao que muito é dado, mais vai ser dado. Porque essa pessoa é um fator de multiplicação, essa pessoa sempre está fazendo o seu melhor. Então na sua vida, meu irmão, entenda uma coisa, faça sempre o seu melhor, porque isso agrada ao Senhor. É para ser um servo de Deus na casa de Deus, seja o melhor servo de Deus. É para ser um funcionário, seja o melhor funcionário. Se você é um investidor, se você tem algo na sua mão que Deus te entregou, faça sempre o melhor, porque sempre Deus terá os olhos de bondade sobre você. O Senhor está aqui nesta noite para te ajudar a vencer. Eu quero terminar essa noite encorajando você que está perdido às vezes nos seus próprios pensamentos. O Senhor, Ele tem o desejo de abençoar a sua vida. A vontade daquele Senhor era voltar e todo mundo está fluindo, todo mundo está com o talento multiplicado. Você acha que o Senhor ficou feliz de ver aquele não fluir? Não. Ele tem um desejo, e a vontade de Deus é nos ajudar a vencer e não nos amaldiçoar. Não tenha medo, irmãos. Tem gente que tem medo da maldição de Deus, não. Sabe? Tem pessoas que pensam, eu estou vivendo isso aqui porque Deus me puniu, porque eu estou amaldiçoado. Não, talvez você está vivendo isso por falta de arriscar mais. Ele, a Bíblia diz que Ele é recompensador daqueles que o temem. Quem teme ao Senhor tem recompensa. Não tenha medo de Deus. O Senhor está dizendo para você, não tenha medo de mim. Eu sou o seu amigo, eu sou o seu Senhor. Eu quero te dar as mãos e ajudar você a vencer os seus medos. Eu quero um dia voltar e ver você fluindo na minha presença. É isso que Deus tem para nós. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão. Não tenha medo de um Deus que vai voltar punitivo, que quer te mandar para o inferno. Não, o desejo do Senhor é que nós possamos nos salvar. Então faça o seu melhor hoje. Hoje o chamado para nós é: pegue o que Deus te deu e faça acontecer. Você pode dizer para um crente do minhoco do seu lado: fala, pega o que Deus te deu e faça acontecer, irmão. Sacode ele em nome de Jesus. Pega o que Deus te deu e faça acontecer. Tem gente aqui, irmão, que tem unção de liderança. Faça acontecer com esse espírito de liderança, essa influência que você tem, irmão. Por favor. Tem gente, tem espírito empreendedor, irmão, tem medo não, Deus já te deu o sonho, vai lá e arrebenta. O Senhor é contigo, o Senhor é com você. Que o teu dom, sabe, que está na sua mão, seja multiplicado. Hoje eu te olho desse jeito, hoje as pessoas te olham desse jeito, mas que amanhã você possa estar o dobro da unção, que amanhã você possa estar com o dobro de fruto saindo de você. Essa é a vontade do Senhor, que o vigor, irmão, aumente na sua vida. Se Deus te deu vigor, que esse vigor seja usado para a glória de Deus. Se Deus te deu intelectualidade, tem cientista no nosso meio, que essa ciência seja para a glória de Deus. Se Deus tem te dado recurso, faça esse recurso multiplicar e que esse dinheiro também abençoe as causas do reino, em nome de Jesus. Eu te faço uma última pergunta: qual sonho está parado dentro de você? Qual sonho você enterrou? Qual dom que você colocou num quadro para você lembrar que tinha ele ou tem ele? Nesta noite é tempo de desenterrar isso, porque o Senhor que te entregou está voltando. É tempo da gente repensar o que nós estamos fazendo. É tempo de perder o medo, porque Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você faça a coisa certa. Ah, pastor, mas se eu errar, o Senhor te dá a mão e você levanta novamente. Se eu não conseguir fazer, se você não conseguir fazer, tem um Espírito Santo que nos capacita, que faz a gente conseguir fazer. Aleluia, volte a correr riscos hoje, irmão. Você virou um crente, uma pessoa conservadora chata. Você está com medo de perder muita coisa na sua vida, mas você está ficando chato demais. Na sua casa você é chato, num trabalho você é chato. Gente que sabe, que gosta de conservar muita coisa, é até difícil conversar com ela. Hoje, não tenha medo de perder. Pensa, eu estou servindo a Deus, Deus é comigo e vai dar certo em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Vai para cima, olha para quem está do seu lado e diga: vai para cima, meu irmão. Vai para cima, vença o seu medo em nome de Jesus. Vença o medo de não dar certo. Vai dar certo, porque Deus está neste negócio. Aleluia. Hoje, sonhos são desenterrados aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém, gente? O que você queria fazer e está com medo de não fazer? Ah, pastor, estava com vontade de abrir um negocinho lá em casa. Abre. Se Deus te deu esses projetos, vai lá, confia no Senhor. Faz direitinho, mas faz. Confia no Senhor, não tenha medo não. Pastor, eu tenho a unção de diácono, eu sei servir, mas eu estou paradão aqui na igreja. Estou na esquentação de banco danado. Você pode ver que os lugares que eu assento estão até mais derretidos, porque é eu mesmo que fico sentado ali. Talvez é você que Deus quer pegar hoje e mudar isso, irmão. Está passando o tempo, você não está fazendo nada na obra de Deus, e você sabe que você tem um talento violento que atinge pessoas que eu não consigo atingir. Até quando a gente vai ficar nisso? Que o Senhor mude a nossa história nessa noite. Pai eterno, em nome de Jesus. Guilherme, vem orar por nós, vem orar por nós. Eu quero confirmar aqui com vocês.
Glória a Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Pai, ah, Senhor, nós te louvamos, Deus, por essa ministração que nos tirou, Pai querido, do eixo. e nos fez repensar, Deus, o que nós temos feito com os projetos e sonhos que o Senhor tem colocado em nosso coração. Senhor, que a negligência daquele servo mau, Deus querido, não seja a nossa realidade. Pai, nos enche, Senhor, de ousadia no Espírito nesta noite, Deus. Que o Teu Espírito, Pai querido, nos leve a lugares, a alçar lugares mais altos, Pai. Mas também, Senhor, que o mesmo Espírito que nos leva a alçar voos mais altos, nos faça entender o propósito pela qual o Senhor quer nos levar a esses patamares, Senhor. Nos faça entender, Pai querido, o propósito pela qual o Senhor quer nos abençoar, Jesus. Deus, nós queremos fluir na vida de alguém, nós queremos ser bênção no Teu reino, nós queremos, Senhor querido, que tudo que vier a nós possa alcançar o nosso próximo, nós queremos, Senhor querido, usar tudo que o Senhor tem nos dado para a glória do Senhor, mas nós queremos, Senhor querido, que essa atitude seja banhada de fé, seja banhada, Senhor, de ousadia, cumprindo aquilo que o Senhor tem nos chamado a cumprir. Pai, muitas vezes nós deixamos, Senhor, de usufruir de coisas, porque, ó Deus, esse espírito de incredulidade tem tomado o nosso coração, e nós muitas das vezes, Senhor, temos questionado por que que o ímpio tem e nós não temos, mas, Senhor, muitas das vezes o ímpio exerce uma fé até mesmo irracional, que não sabe que está exercendo, e nós, Senhor, nos mantemos no mesmo lugar, porque, Deus, nós não acreditamos, falamos com os nossos lábios que cremos, mas o nosso coração verdadeiramente, Senhor, não crê em Ti, não confia no Teu favor, e nós queremos nessa noite, Senhor, colocar essa causa diante de Ti. Nós queremos, Senhor, nos prostrar diante do Senhor e dizer para Ti, Deus, nós não negligenciaremos aquilo que o Senhor nos deu, nós não enterraremos, Pai, o dinheiro, o talento, tudo que o Senhor tem depositado sobre o nosso coração, nós colocaremos diante do Teu altar para Te servir e para servir o nosso próximo, para podermos, Senhor querido, ter em nossas mãos o recurso para poder fazer aquilo que o Teu reino precisa. Senhor, nós declaramos nessa noite que todo medo foi colocado diante do Senhor. Nós depositamos em Ti, crucificamos na cruz. Nos dá, Senhor, um espírito de ousadia, de intrepidez, Pai, para que possamos, Senhor, viver de verdade, com intensidade, com profundidade, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a sair, Deus querido, desse comodismo. Nos ajuda, Senhor, a confiar plenamente em Ti, porque todas as coisas estabelecidas pelo Senhor para nós irão se cumprir para a glória de Deus. Amém e amém. Quem acredita nisso, meu irmão, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor e toda adoração. Aleluia. Guarde essa mensagem no teu espírito e que ela faça sentido para você quando você sair daquela porta para fora. Pode ter certeza que virão oportunidades e situações que essa palavra será lembrada pelo Espírito dentro do seu coração. E aí é decisão sua fazer o que você quiser fazer com essa palavra.